Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Bons Sentimentos, Frustração, Dor e Fúria! Viram este crescendo?
Yeah.
Foi bem pensado. Foi.
Olha, agora que já não há Ricardo, já te viras para aqui. Que engraçado. Já está assim meio virado
porque
para nós.
Porque tenho que distribuir. Eu tenho que tentar distribuir.
Já te viras. Já te vejo de frente.
Vocês iam estar todos à minha frente, porque assim poupava-se, não era? Porque isto assim obriga-me a estar.
Tipo, tu eras o professor.
Sim, sim, sim. Vamos reconfigurar tudo este
estudo. Marco, todos à tua frente é na boa. Amanhã é no Teatro São Carlos. Tu no palco.
Sim.
E nós na plateia. Olhar para ti e a responder-te.
É isso, é isso. Bom, portanto, o título desta edição foi Bons Sentimentos, Frustração, Dor e Fúria, não é? Vou deixar a frustração, a dor e a fúria para o fim, se vocês não se importam. E antes disto, um pouco de fé na humanidade. Eu sei que está calor. No entanto, gostaria de vos aquecer o coração com uma escalfeta de histórias bizarras.
Atenção,
isto podia ser o título de hoje.
Claro.
Pelo menos uma história bizarra é muito acolhedora. Envolve um funeral. E se por vocês estiver bem, eu vou avançar.
Go, go.
Bom, isto foi largado no Reddit por um anónimo. Esta história parte de uma coisa comum e já contámos aqui algumas histórias sobre confusões destas, pessoas que vão a funerais ou a casamentos errados. Mas neste caso nem se dá o caso de ser uma pessoa que era suposto estar num sítio e vai parar a outro. Não, neste caso, o rapaz que conta esta história não era suposto estar em lado nenhum. Mas no entanto recebe uma mensagem de um número desconhecido e a mensagem diz só: o funeral é às 3, usa roupa escura. Já sabes que ela odiava roupas claras. Sei que não a conhecias muito bem, mas iríamos todos apreciar se viesses. E diz ele: fiquei a olhar para a mensagem que claramente não era para mim, mas soava urgente. Talvez eles precisassem de alguém lá. E assim como assim eu não tinha mais nada para fazer naquela tarde, e foi assim que decidi ir ao funeral de uma completa estranha. Ele foi, eu acho isso maravilhoso. A outra opção
foi dar apoio.
A outra opção teria sido mandar uma mensagem e dizer: desculpa, acho que é engano. Mas não, ele decidiu: epá, tão simpático a convidar-me, vou. Ele decidiu abraçar esta missão, fosse ou não fosse engano. Cheguei à igreja uns minutos mais cedo, diz ele. Sentei-me cá para trás, ninguém falou comigo, ninguém me perguntou nada. Acharam que eu seria talvez um colega distante ou um amigo dos tempos da escola. Passei o tempo todo à espera que alguém me dissesse: espera aí, você é quem? Ninguém disse nada. E ele dá esta parte que segue, é bonito isto. Ele diz: a mulher que falecera chamava-se Marian, e a ver pelas fotos espalhadas pelo local, tinha o sorriso mais gentil que eu vi na vida. Pelos elogios fúnebres dos amigos e familiares, fiquei a saber do amor dela pelo jazz, do amor dela pelo gato chamado Newton, e de como ela não deixava nenhuma visita sair da casa dela sem um biscoito caseiro. Assisti a todos os discursos como se a conhecesse desde sempre. E finalmente, depois dos discursos, vem alguém ter comigo para me falar. E é a avó dela, que me diz: você era colega dela no curso de arte, não era? Ele diz que primeiro congelou, sem saber o que dizer. Depois achou melhor dizer a verdade. E então ele disse: não, eu não era colega dela. Eu estou aqui porque alguém me mandou uma mensagem de texto por engano. E a senhora riu-se. Ele diz, ela riu-se no meio daquela tragédia.
Se calhar não acreditou.
E disse: então você está aqui por causa de uma estranha? E eu respondi que sim e acrescentei: pá, não queria que nenhum lugar ficasse vazio. A avó da falecida segurou-me a mão e disse: então você é exatamente o tipo de pessoa de quem ela iria gostar. Fiquei a falar com a avó da Marian durante horas sobre a Marian, sobre dor, sobre luto, sobre
perda.
E hoje
estão juntos.
Eu estava a pensar
sobre
nisso.
Coincidências estranhas. Sim, imagina, ele ficava com a avó. Antes de eu me ir embora, a avó deu-me um saquinho de veludo que todos os convidados estavam a receber. Leve isto, disse ela.
Espera aí, Marian... o saco estava forrado a veludo?
Forrado a veludo, bem. Não, era feito de veludo neste caso. Era feito. Leve isto, a Marian iria gostar que vocês não saíssem daqui com as mãos a abanar. E dentro do saquinho de veludo estava um biscoito caseiro,
oh,
em forma de coração. Malta, esta rubrica não é só bandalheira e caos. Dado o estado do mundo, é natural que a gente se esqueça disso, mas a humanidade ainda consegue ocasionalmente ser bonita. Mas isto não acaba aqui, reparem.
É que eu ia perguntar.
Desde então, a avó da Marian manda-me um cartão todos os anos pelo meu aniversário.
Oh, tão querida.
E sempre com uma receita de biscoitos diferente dentro. E eu dou-me sempre ao trabalho, com todo o gosto, de lhe enviar uma nota de agradecimento escrita à mão. Não sei como levou a ir ao funeral naquele dia, mas ainda bem que fui. Às vezes o funeral errado é exatamente o sítio certo onde temos de estar.
Ganhou uma avó.
É incrível isto.
Ganhou ali uma avó.
Achei bonito.
Mas de certeza que através da avó ainda vai conhecer alguém. Vai
se calhar,
vai
se calhar. A vida dele vai se orientar.
Falamos daqui a um ano.
É isso, é isso. Bom, e agora vem a parte da frustração, dor e raiva. Já está despachada a parte. Eu tenho que anunciar então solenemente que tive mais um pequeno acidente em casa. Não sei bem o que é que se está a passar. Creio que
vou oferecer-te um pau de santo para andares pela casa
preciso...
a tirar as energias.
Não que eu me goste de pau de santo.
Neste momento,
tudo
à minha volta é potencialmente dor. Tudo.
Eu ia dizer, se quiseres eu vou lá. Não, não quero, ainda me acontece alguma coisa.
Eu acho, eu dou por mim, eu tenho que parar a fundo. Talvez de forma literal. Eu acho que preciso literalmente ficar parado num sítio, sem fazer rigorosamente nada, rezando para que ainda assim não me caia um naco de teto na tola.
Ou um piano.
Um piano que vem não sei de onde, nem não tenho nenhum em casa. Sim. Sábado de manhã, acordei cedo, tinha de estar presente na estreia do filme dos Smurfs, onde faço uma voz. Portanto, levanto-me, cheio de sono, faço o xixi da manhã. Estava a dormir profundamente quando o alarme tocou. Porque estava entre cá e lá. Agora, antes de prosseguir, deixem-me que vos falo da porta da minha casa de banho. Como é uma casa de banho no quarto e como fica numa zona tipo closet, no meio de portas de armários, a porta da casa de banho não abre e fecha para dentro ou para fora. Como não há muito espaço, é uma porta de correr. Tem uma calha, não é? E pronto, desliza para dentro e para fora da calha. Quando fiz o xixi, não fechei a porta. Ficou aberta, embora não totalmente corrida para dentro da calha. Okay. Um terço estava fora. E foi o terço de porta suficiente para que eu, depois de terminar o xixi, depois de puxar o autocolismo e ao sair da casa de banho, arremessasse o meu pé esquerdo descalço com uma força sobre-humana contra aquele naco de porta. Malta, estamos a falar do dedo mindinho do pé esquerdo contra a porta.
Com aquela força, estar a rir.
Como se não existisse ali uma porta. Reparem, quando eu caí nas escadinhas do meu portão, o meu pé, sempre o meu pé esquerdo, comportou-se como se houvesse ali chão. Não havia, porque eu não estava no último degrau e sim no penúltimo. Neste caso, o pé esquerdo comportou-se como se não houvesse ali porta. Só que havia. Então eu arrebento com o pé com toda a força contra a maldita porta. O pé descalço, malta, totalmente desprotegido. Deixem-me que vos descreva os acontecimentos seguintes. Primeiro, de dor. Não há outra palavra para definir. Eu urrei. Eu não sei se não uivei.
Olha, estava sozinho em casa.
Estava só com as cadelas. Eu estava a uivar. A uivar que nem um animal ferido no mato. Eu urrei tanto que as minhas cadelas saíram disparadas do meu quarto em pânico. Em pânico. Caio na cama, agarrado ao pé. Dou por mim a perguntar em voz alta: porquê? Porquê? Não sei a quem estava a perguntar. Não sei se era a Deus, não sei se era o destino, não sei. Sei que, sem que eu conseguisse controlar, perguntei várias vezes porquê. Perguntei porquê. A dor no pé era tanta que eu percebi que tinha o queixo a tremer. Eu tinha o queixo a tremer. Eu estava em estado de choque. Eu estava em estado de choque pela dor e pela estupefação. Eu vivo há uma dúzia de anos naquela casa e só agora estou a cair em degraus e a bater com pés descalços sem portas. Se calhar é mesmo a velhice a chegar. Portanto, primeira parte deste processo: dor lancinante, urros, porquê, porquê, porquê. E depois vocês sabem o que teve de acontecer, não é? Vocês sabem que aquela porta teve de ser punida.
Arrancaste a
porta.
Esta porta
teve de ser punida.
Isto é como as crianças,
claro. Eu sei que são objetos inanimados, que não têm culpa, que a culpa foi da minha descoordenação aliada ao sono. Pá, mas alguém tinha de pagar. Alguém tinha de pagar.
E como é que tu fizeste essa porta
a
pagar?
A porta pagou. A porta pagou. Em fúria insana, provando que há um fundo de verdade naquele sketch do programa Ruído em que eu entrei, dirijo-me a cochear até à porta, como um vilão num fim de um filme, que já está meio escavacado, mas ainda exige vingança. Puxo a porta para fora da calha e depois arremesso-a várias vezes à bruta para dentro da calha. E faço com uma força tal que começo a ouvir coisas a partir-se e a desfazer-se no interior da porta.
Ah.
E é absolutamente libertador. Até a dor melhorou. Até
a dor porque melhorou. Tu pensaste, causei dano.
Causei dano.
Mas causei dano. Causaste dano a uma coisa que é tua.
E toma absolutamente nas tintas. E porquê? Porque as boas notícias é que a porta continua a correr, a abrir e a fechar, apenas com um som mais perro. o que gosto de acreditar que é a maneira da porta urrar de dor. Agora faz
quem. Bem feito.
Estão reunidas as condições para, para seres internado.
Está aqui um ouvinte e bem, peço desculpa aos patrocinadores da rubrica, a dizer, ainda se tu tivesses um patrocínio de uma empresa que vende óculos, para veres bem as coisas, os obstáculos e os graus.
Exatamente, não tens de fazer um novo exame aos olhos, alterar a graduação.
Não teve a ver com isso, não teve, não.
Tens a certeza.
Olha, enquanto arremessavas para dentro da calha, o que é que tu dizias coisas ou não?
Dizia, obviamente não vou reproduzir aqui.
Gorgle, gorgle.
Mas a força com que ela entrava na calha. Bum, 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 bum. Malta, eu tenho uma coisa muito boa e que me deixa feliz, que é o seguinte: o meu corpo regenera de forma estupidamente rápida de mazelas. Tenho que dizer isto, epá, ferimentos, entorces, nódoas negras, é capaz de ser a coisa de que eu mais me orgulho no meu corpo, de resto mais nada. Mas é a mesma lógica que faz com que sempre que eu corto o cabelo, daí a 15 dias já está grande outra vez. Eu sou tipo aqueles lagartos que quando se corta a cauda, cresce de novo. Eu sou rijo a esse nível. Portanto, as minhas mazelas da queda estavam todas a desaparecer. Eu estava feliz com isso. E alguém, num plano superior, viu e pensou: então, mas o gajo já está todo pimpão, nem pensar. E pumba, com o pé com toda a força contra a porta. Portanto, estou coxo.
Tu consideras que a divindade terá preferido a frase: então, mas o gajo está todo pimpão?
Claro que sim, são frases divinas. Não parti nada, não parti o dedo, mas, epá, magoei razoavelmente o lado esquerdo do meu pé esquerdo.
Isso será numa outra fase.
Dói por dentro, ficou partir, esfolado por fora.
Partir é depois das férias.
Sim, sim. Mas a porta não se ficou a rir. A porta não se ficou a rir. Agora, hoje, quando vinha aqui a entrar neste recinto, a porta de correr automática bate com toda a força do braço
direito. Marco, as portas falam umas com as outras, pá.
Pá, fogo, eu estou farto.
Tu achas que a porta da tua casa não falou com esta porta aqui?
Pá, farto, não sei o que é que se passa. Nunca tive uma fase assim na minha vida. Eu estou com medo de tudo. Estou com medo deste microfone, estou com medo de tudo. Desta mesa. Pá, eu sei que esta mesa tem os cantos redondos. Já claramente foi instalada aqui a prever. Pá, o Marco vai se aleijar. Pronto, vamos arredondar os cantos das mesas do estúdio. E mesmo assim, eu sinto que me vou aleijar em qualquer coisa antes de sair daqui desta sessão. Mas...
agora é portas, não é? Já foram de graus, agora é portas.
Sim.
Mas vieram chocolates.
Sim, é pá, mas de certeza que
vai se engasgar.
Vou comer um a mais, vou engasgar, ou vou comer
umas amêndoas. Sim, sim,
vou
sim,
comer
sim.
um a mais e fico mal da tripa. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer.